9h14, estava prometido, vamos cumprir. Connosco em linha já temos o Dr. Luís Sancho. Professor, bom dia.
Bom dia, Maria João, bom dia a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
Dr. Luís, nesta segunda-feira, 10 de janeiro, vai falar-nos de quê?
Em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar toda a gente, quer alunos, quer professores, quer pais e encarregados de educação, pelo regresso às aulas. Há instituições que já tinham começado as suas aulas, mas à distância, na semana passada, mas hoje começam todos em pleno e, portanto, muita paciência para todas essas pessoas, quer as que entendem ser sua responsabilidade transportar os meninos à escola, quer todos aqueles que têm que efetivamente depois tomar conta dos meninos na escola e, por que não, também para os meninos de todas as idades que estão nas escolas, inclusivamente os meus, não é? Tendo feito este cumprimento, então vamos falar de doença hepática, continuar a falar desta nossa grande víscera que é o fígado, e hoje, como não, falar da doença hepática produzida pelo álcool, que, como imaginarão, é um problema extremamente frequente e totalmente prevenível. Regra geral, a quantidade de álcool consumido e a frequência, portanto, ou melhor, o quanto e quando do consumo de álcool vai determinar a probabilidade e, claro, o impacto da lesão hepática. Todavia, as mulheres são muito mais vulneráveis a estas lesões pelo álcool do que os homens, o que não deixa de ser curioso. O fígado pode ser afetado em mulheres que durante anos consumam diariamente uma quantidade relativamente reduzida, por cerca de 20 ml de álcool. Atenção que, quando nós falamos em quantidades de álcool, nem todas as bebidas têm a mesma quantidade de álcool. Por exemplo, estes 20 ml de álcool correspondem a 50 ml de bebidas como o whisky e bebidas brancas, mas já correspondem a 200 ml de vinho, o que já é uma quantidade muito mais razoável, ou 350 ml de cerveja. Portanto, uma garrafa normal de cerveja individual. No caso dos homens, realmente parecem ser muito mais resistentes. Aguentam mais do dobro. Para lesar o fígado de um homem é preciso uma consistência diária de 50 ml de álcool, o que corresponde a 0,5 litro de vinho, 1 litro de cerveja ou 150 ml de whisky. Claro que isto são três bebidas de referência, mas os nossos ouvintes estarão, espero eu, certamente o devido cuidado quando veem a percentagem alcoólica de uma bebida, e isto dá perfeitamente para calcular a quantidade de álcool em função do volume que se consome. No entanto, como sempre, temos a variabilidade individual, isto é, há sempre pessoas que são mais suscetíveis do que outras e que não têm uma razão aparente para esta vulnerabilidade, a não ser realmente aquele grande argumento que nós usamos na saúde e na biologia em geral, que é a variabilidade biológica. Nós às vezes achamos, ou tudo isto que eu vos digo aqui, pensamos que são coisas fixas, mas frequentemente a oscilação individual é muito grande. E, portanto, lembremos-nos sempre que cada caso é um caso e só um profissional de saúde devidamente habilitado e devidamente capacitado intelectualmente para fazer essa sua adaptação por si consegue realmente proceder ao devido diagnóstico. Ora, o álcool pode provocar três grandes tipos de lesões hepáticas conhecidas. A primeira, e provavelmente a mais conhecida, a acumulação de gordura que leva ao chamado fígado gordo. Quando eu digo muito conhecida, porque as pessoas conhecem-na, no outro idioma, que é o francês, que é o foie gras. No fundo, o foie gras é literalmente fígado gordo. Neste caso, o foie gras que nós por vezes consumimos é intencionalmente provocado através de uma dieta inadequada aos gansos, se não me falha a memória, de franceses, que desenvolvem este fígado gordo que depois se transforma com os devidos condimentos num pitel. No nosso caso, não é para esse consumo e o aparecimento do fígado gordo não vai ser uma coisa de maneira nenhuma agradável para nós. Por vezes, nas ecografias, o fígado gordo chama-se fígado brilhante, porque a acumulação desta gordura torna nos aparelhos de imagiologia ganha uma aparência reluzente. Infelizmente, isto não tem uma conotação tão positiva como poderia parecer. Temos depois o aspecto da inflamação, a chamada hepatite. Não, neste caso, não estamos a falar da hepatite bacteriana ou viral, falaremos dessas mais à frente, mas a simples inflamação do fígado já chamamos hepatite. E o aparecimento das cicatrizes, outro aspecto também muito conhecido, que é a chamada cirrose. A cirrose, no fundo, mais do que ser uma doença, é uma consequência de doenças. Ora, o álcool tem as suas vantagens, mas do ponto de vista hepático ou do ponto de vista nutricional tem a desvantagem de fornecer calorias sem outros nutrientes. Porque fornece essas calorias, diminui o apetite, mas empobrece a absorção dos demais nutrientes, muito por causa dos efeitos intoxicantes que produz sobre o intestino e o pâncreas, que com este consumo regular vão começar a sofrer lesões progressivas e é muito, muito comum nas pessoas que regularmente consomem álcool em quantidades significativas, portanto as pessoas que poderíamos diagnosticar como alcoólicas, desenvolvem desequilíbrios nutricionais muito acentuados e bastante conhecidos. Os sinais e sintomas, bom, vão depender, claro, da relação entre a duração do álcool e a quantidade de consumo. Os grandes bebedores desenvolvem os primeiros sintomas numa idade jovem, até aos 30 anos, e os problemas graves vão aparecer até aos 40. E já agora, se me permitem, um apontamento mais pessoal. Durante muitos anos combateu-se o alcoolismo, e muito bem, e o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, especialmente sob a forma de vinho, mas também outras bebidas mais espirituosas, também elas, digamos, caseiras, se quisermos, bagaço, aguardentes e afins. E combateu-se muito bem. Era claramente um problema de saúde pública que foi devidamente, ou na medida do possível, devidamente combatido. O problema é que nos últimos anos temos substituído esses produtos que, apesar de tudo, eram mais caseiros, menos industriais, mais nacionais, por outros produtos que, talvez tendo um pouco menos de álcool e sendo um pouco mais controlados em termos qualitativos, não são melhores em termos de quantidade de álcool e em termos de produção dos seus efeitos. Eu digo isto porquê? Porque nos últimos anos, se quisermos, há 20, 30 anos para cá, começaram-se a generalizar os consumos de muitas outras bebidas, algumas delas com cargas alcoólicas, volumes alcoólicos muito significativos, e estas bebidas, digamos, passam quase despercebidas. Nós lembramos-nos, por vezes, das campanhas contra o vinho e o álcool em geral e esquecemos que muitas destas bebidas têm as mesmas quantidades de álcool e que andam ativamente a ser promovidas junto de populações cuja idade para beber é marginal. Estou a falar particularmente dos estudantes universitários. Basta verem as estatísticas daquilo que são os consumos de álcool nas festas académicas. Não estou a falar dos jantares, que por vezes ocorrem uma vez ou duas por semestre, quer dizer, cada pessoa saberá de si, cada instituição saberá de si, mas estou a falar de eventos como a queima das fitas, o enterro do ano, o enterro da gata, etc. Convido os nossos queridos ouvintes a fazerem uma pesquisa rápida na internet sobre as quantidades de álcool que são consumidas nesses eventos. Muito também, verdade seja dita, muito será para estragar e deitar fora porque, por causa dos tais efeitos do álcool. Mas, por vezes, as quantidades de consumo são muito significativas. E eu estou a chamar esta atenção exatamente porque não é invulgar encontrarmos jovens com consumos de álcool que os enquadram neste padrão dos grandes bebedores. E, na maioria dos casos, as pessoas caem nesta categoria inadvertidamente. Isto é, ninguém, penso eu, ninguém bebe álcool em quantidades tão excessivas com vista a desenvolver um problema, não é? Por vezes não dão é conta que estão a desenvolver um problema e por vezes nem sequer dão conta da própria quantidade que já estão a consumir. Eu posso, e aqui partilho mais uma vez a experiência pessoal, eu próprio admito que numa determinada altura da minha vida também me deixei levar pelo entusiasmo académico e só dei conta do excesso, da quantidade que andava a consumir regularmente, quando, por responsabilidade individual, isto é, eu passei a ter carro e se há coisa que eu nunca transigi foi quando bebo não conduzo. E quando conduzo não bebo. Ora, isso motivou a que pontualmente houvesse realmente eventos sociais em que eu não bebia. E então, não bebendo, comecei a constatar a realidade desses eventos sociais, onde, noutra semana, eu estaria, junto com os meus colegas, a consumir quantidades significativas de álcool. E aquilo era um padrão que se mantinha durante semana após semana após semana. Foi aí que eu comecei a pôr a mão na consciência e perceber que talvez estivesse na altura de mudar o estilo de vida. Atenção, isto não quer dizer que todos os universitários sejam ou se estejam a tornar alcoólicos. Mas a chamada de atenção é mesmo isso, é que é preciso começar a prestar atenção, porque às vezes podemos ter um impacto na nossa saúde que depois, mesmo que emendemos a mão, pode ter consequências significativas para a nossa vida.
E era isso que eu lhe ia perguntar, professor, se no caso de ser apenas uma fase da juventude se deixa assim marcas no corpo ou não, mas estou a ver que sim.
Pode deixar, mais uma vez, depende da intensidade. Efetivamente, as políticas proibitivas não são nunca as melhores, porque, como nós sabemos, o fruto proibido é muitas vezes o mais apetecido. Portanto, também não adianta fazermos queremos saltar para o outro inverso. Nós tivemos já alturas da história da humanidade em que o álcool, por razões de saúde, por razões religiosas, por razões outras, foi proibido. E o resultado foi sempre muito pior do que a educação. Agora, a minha preocupação, a minha chamada de atenção aqui, não é no sentido de se proibir, não é no sentido de se censurar, mas sim no sentido de chamar a atenção. Porque, como eu digo, muitas vezes as pessoas não dão conta das quantidades que andam a consumir porque os outros também fazem, porque somos jovens e realmente o efeito no dia seguinte ou dois dias depois passou e não há consequências, mas as lesões, os danos vão começando a acontecer. E se forem assim tão significativos, realmente podemos levar connosco problemas sérios de saúde para a vida. Mas atenção, já agora também uma boa notícia. O nosso fígado tem uma excelente capacidade de regeneração. Não faz milagres, como não faz nenhuma das partes do nosso corpo, mas se nós emendarmos a mão, ele tem melhores capacidades de se recuperar e de se regenerar do que muitas das nossas outras vísceras. Portanto, quando nós percebemos o que estamos a fazer, estamos a dar hipótese ao nosso fígado de recuperar dessas lesões. E o que são essas lesões? Falaremos depois amanhã.
Muito bem. O Dr. Luís Sancho é docente na ESU, a Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, com licenciaturas em Fisioterapia, Enfermagem, Terapia da Fala e Imagem Médica e Radioterapia. Dr. Luís, muito obrigada, como sempre, pela participação. Boa segunda-feira e até amanhã.
Deixa-me só dizer uma coisa. Quem tem essas licenciaturas é a Escola de Saúde, não sou eu. Eu sou licenciado e mestre em Ciências Biomédicas e doutorado em Psicologia. É que a maneira como disse, dá a impressão que eu era licenciado nessas coisas todas.
Não, são as licenciaturas. Fez muito bem. São as licenciaturas que a sua tem disponíveis. Tem ainda mestrados. Estou aqui no vosso site. Estou a adorar programas doutorais e também cursos de especialização. Vai encontrar estas informações todas no site da Universidade de Aveiro. Doutor Luís, até amanhã.
Até amanhã e sempre com saúde. Little man, could you tell me what I gotta do? I'm walking in the dark here. Oh, I'm such a mess, deleting every photo